sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
Olá, internauta, um prazer estar com você novamente no programa aqui, Carlos Colli com você, no programa Conversa Online. Um prazer hoje estar aqui com você também. E hoje, recebendo o meu amigo, Marcos Agostinho. Marcos, prazer estar com você.
Prazer, estamos
tudo
aqui
bem?
De volta aqui no presencial, com todos os cuidados, mas uma boa conversa não se dispensa.
Com certeza, aqui é conversa online, né? Conversa olho no olho, olhando aí diretamente. E nós aqui hoje de máscara, né? O Marcos até brincou, falou, parecendo dois patos, é isso?
É, do pica-pau.
Pica-pau com esse bico aqui. Legal, Marcos, pra quem não conhece, Marcos Agostinho está aqui, é um sociólogo aí da nossa região, né? Morador aqui da cidade de Jandira, 20 anos, é isso mesmo, Marcos?
Olha, esse ano completa 18 anos que eu moro em Jandira, né? Nós mudamos pra Jandira quando meu filho nasceu.
18 anos, quase 20, né?
18 anos, quase 20 anos.
É isso aí. E eu queria saber um pouquinho, Marcos, que você contasse aí um pouquinho dessa sua trajetória, né? Você não nasceu sociólogo ou nasceu? Conta pra nós como é que foi essa trajetória. Até, eu sei que você foi lá fazer a faculdade, sociologia, foi isso? Mas antes disso aí, você fez muita coisa, né? Já me falaram aqui, a produção falou aqui, que você só não foi aeromoça, é isso mesmo?
Olha, eu conheço esses 20 anos, quase 20 anos de Jandira, ele é precedido por uma vivência muito grande, muito forte da minha família na região, né? A minha família chegou em Carapicuíba há 75 anos, meu avô e minha avó Donana e meu avô João, chegaram em Carapicuíba em 1945. E antes de conhecer Jandira, politicamente falando, eu também já jogava bola pelos campos de futebol que tinha aqui pela região. E também eu trabalhei na Eletropaulo.
Exatamente, na Eletropaulo você... Acho que eu estava me lembrando disso daí, desse fato da sua história. Eletropaulo, você já começava as primeiras pesquisas de rua aí, né? Na Eletropaulo, não é isso?
Exatamente. O que acontece é o seguinte, eu... A pergunta que você fez, como eu me tornei sociólogo, porque no ano de 1990, foi o último ano da faculdade, que eu cursei a faculdade de Sociologia e Política, e ao mesmo tempo eu era técnico em eletricidade. E esse meu trabalho de técnico em eletricidade, eu era lotado na superintendência regional sudoeste, do qual fazia parte 14 municípios, que é mais ou menos hoje a soma do Cone Sud, né, do município Tapicirica, Taboão, etc., e com os municípios aqui da região. Osasco, Carapicuíba, da região oeste. E fazia 10 anos, em 1990, que o estado de São Paulo havia comprado a Light.
Antiga Light, exato.
Para ser a da Eletropaulo. Então, para que eu conseguisse um espaço na minha área de sociologia dentro da empresa, eu sugeri que eu fizesse um estudo para contar a história sociopolítica e econômica desses municípios que faziam parte da concessão da empresa. Então, essa foi a minha primeira pesquisa.
Sua primeira pesquisa de mercado.
A primeira pesquisa de mercado, opinião pública, análise de dados, foi
isso,
30...
já no último ano da faculdade, em 1990.
Exatamente.
90. Muito bom. E aí você trabalhava lá, a empresa te deu essa oportunidade, vamos chamar assim, né?
Isso.
Fala assim, você quer ser empregado aqui nessa outra área? Mostra o seu trabalho. Foi mais ou menos assim?
Foi mais ou menos isso, porque para que eu conseguisse, para desenvolver esse trabalho na área de sociologia, em história, geografia, só havia um lugar dentro da empresa para fazer isso, na área, que era o Departamento de Patrimônio Histórico, que era na Xavier de Toledo. Só que, ao mesmo tempo, é o seguinte, para que eu conseguisse me transferir para lá, teria que ter alguém de lá que quisesse vir para minha vaga como técnico em eletricidade.
Tinha que ser uma troca, né?
Mosca branca de olho azul, né? Então, essa minha... Eu tinha 22 anos na época, né? Então, 22 para 23 anos. E esse meu ímpeto de propor esse projeto causou uma certa cisânia, uma certa ciumeira, porque eu passei a coordenar uma equipe para realizar esse trabalho. Então, eu montei uma equipe. Bom, resumindo a história, isso gerou o meu pedido de demissão de uma empresa estatal aos 23 anos de idade. Em 1991, eu já havia concluído a faculdade de sociologia e ingressei no programa de mestrado da Universidade de São Paulo, onde eu fiquei até 1995. Só legal. Que aí já comecei a trabalhar com pesquisa de mercado também.
E você tinha, havia trabalhado quanto tempo na Eletropaulo, né?
Ou era nove anos. Eu entrei lá na Eletropaulo com 14 anos de idade. Saí com 23.
Podia, né? Eu sempre podia trabalhar
com 14 anos. Eu entrei como jovem aprendiz, como... Era, chamava-se aprendiz de escritório.
Aprendiz de escritório, contínuo, e assim foi passando
isso,
a coisa.
Isso, entregar malote.
Que assim legal, uma bela história aí, parabéns pela sua história. A história de... não foi fácil nenhum dia, né, eu acredito.
De forma alguma, né?
É. E qual é uma história que você lembra, assim, por exemplo, eu sei que quando a gente está estudando, assim, às vezes tem algumas coisas que nos marcam muito, né? Que é aquele dia que você foi para a aula e falou assim, poxa... acho que esse negócio é para mim mesmo. Uhum. Acho que essa área é minha mesmo. Quando é que... acho que marcou isso para você? Você tem... lembra aí um fato de cabeça?
Lembro. Dia 20 agora de maio. Dia 22 de maio. Vai completar... isso foi em 87. 34 anos. 34 anos. Eu tinha aula de sábado. Eu estudei 4 anos e também tinha aulas aos sábados. Que era sábado, das 13 às 17 horas. E, rapidamente falando, eu estava chegando na faculdade e cheguei atrasado e meus amigos estavam vindo, porque tudo sábado não tinha como você não ir pro boteco, né? E aí o pessoal falou, você tá indo para onde? Não, o professor faltou. E só tinha um professor. O professor faltou.
Era um sábado especial daquele professor.
Exatamente, era o dia daquele professor. O professor falou, ah, tá bom, então estamos indo pro boteco. Ah, legal, beleza. Quem tá aí? Você quer ver quem tá lá? Não, tem mais fulano, tá aí. Blá, blá. Nisso estava chegando uma amiga minha, Sônia Regina Neves. Ela tava chegando com uma moto ML 125, preta e laranja, da Honda.
Ei.
Tinha 2 mil quilômetros rodados, linda, reluzente. Ela tava chegando de moto. Eu falei, Marcão, tá, o que o pessoal não vai ter aula, vou estacionar a moto aqui. Eu falei, deixa eu dar uma volta. Ela falou, beleza, depois você deixa a moto aqui no estacionamento. Só que ela não me perguntou se eu tinha moto, se eu tinha carteira de motorista, se eu tinha capacete, não me preocupei. Resumindo, eu dei uma volta no quarteirão. E na subida da estava ali na General Jardim, na subida da Amaral Gurgel, indo para a Consolação, naquele acesso,
certo,
eu caí com a moto. Bati a moto no muro, eu errei os comandos de embreagem e freio. E quando eu fiquei um pouco desacordado. Quando eu acordei, eu vi uma viatura da polícia. Aí eu falei, puxa, tô salvo, né, agora. Me acidentei, vamos socorrer. Sabe. Levantaram o camburão... e a porta e me jogaram lá dentro. Simplesmente isso. Eu falei, gente, essa moto é da minha amiga. Estou lá.
Quer explicar, né?
Ela tá lá na faculdade me esperando. Aí o cara falou pra mim, o policial, ir lá preto faz faculdade? Aí eu falei, poxa, eu tô no lugar certo. Eu tava no primeiro ano da faculdade. Aí eu falei, eu realmente tô no lugar certo.
Esse é o lugar
certo. Esse é o lugar que eu preciso estudar porque é que esse comportamento existe.
Tá certo. E aí foi uma das suas lutas até hoje, né, isso, Marcos?
Exato.
Dia diária. Quem acompanha aí sabe dessa luta que ele tem, né? Mesmo à frente aí de várias pesquisas, e ele tem aí, depois ele vai falar um pouco sobre as especialidades que ele tem aí de pesquisa, tem as empresas do Marcos aí que fazem pesquisa aí para todo tipo de mercado, basicamente, né, Marcos? Com vários setores aí. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Segura aí, Marcos. Bom, Marcos, então, assim, após a sua formação, praticamente você pediu a demissão um ano depois, você falou aí em 91. E aí? Aí você foi fazer um mestrado, você disse.
Isso, eu fui fazer um mestrado e o meu mestrado ele foi baseado numa hipótese que eu tinha, né? Que nas eleições ocorrem trocas sociais, né? E que nessas trocas sociais elas giram em torno de um eixo, que são as relações tradicionais da política, né? Então, o título da minha tese era Eleições e Trocas Sociais, a permanência de princípios tradicionais nas relações políticas modernas. Por quê? Nós havíamos acabado de sair das eleições do Fernando Collor.
Certo.
Tá? E foi ali que nós começamos a ouvir falar em marketing político.
É verdade, ele começou a mudar a coisa.
Exatamente.
Né? E aí você vem com um tema desse aí que era que só acontecia lá em 92, 93, né?
Ele foi
Mas hoje não acontece mais, não. Né? Hoje
ele
não
foi tem eleito, trocas. Ele foi eleito em 89.
Sim.
E eu terminei a faculdade em 90.
Aí entrou no mestrado logo
após 91. Sendo que em 89 eu participei da chapa de oposição sindical eletricitária de São Paulo. Eu estava na Eletropaulo, como você se lembra disso.
É verdade.
E que era o presidente do sindicato na época e estava apoiando quem iria sucedê-lo era Antônio Rogério Magri. O Antônio Rogério Magri foi o ministro do trabalho do Fernando Collor de Mello.
Exato.
Então, a eleição sindical da qual eu participei foi fundamental para o fortalecimento, nós queríamos barrar isso, né?
Sim.
Mas aí o Magri virou ministro do trabalho. Então, dentro da... Quando eu terminei a faculdade, eu falei, quero estudar qual foi esse fenômeno...
Que aconteceu,
né,
ali,
que, né? Que aconteceu para ajudar o Collor de Mello
ser eleito.
Então, eu fui para a universidade estudar esse fenômeno, né, baseado na literatura política, sociológica, para explicar isso aí.
Que bacana, é... Era o tema daquele momento, mas é um tema que é válido até hoje, né?
Permeia todo o processo. Inclusive, esses dias eu fiz, se você me permite, eu gravei um podcast com Caio Manianelli. Caio Manianelli é filho do Carlos Manianelli,
sim,
que é o fundador da Associação Nacional dos Consultores Políticos. Foi o escritor do primeiro livro que eu li, a primeira vez que eu vi falar a palavra marketing político, eu comecei a estudar.
Através.
Foi o livro do Carlos Manianelli, que chamava as Estratégias Políticas, e depois um outro segundo, Política é uma Guerra.
Muito bem, Marcos, seguindo aqui, aí veio, vamos seguir agora, esticar isso daí até a fundação da Mas Pesquisa. Como é que foi
isso? O Instituto Mas Pesquisa, ele surge a partir do momento que eu resolvi trilhar um caminho, digamos assim, uma carreira solo, porque o Instituto Mas, ele nasceu, antes do Instituto Mas, nasceu o Instituto Opinião Pesquisa.
Certo.
Eu dei um nome para esse instituto, e esse instituto de pesquisa, ele nasceu quando eu comecei a estudar na Universidade de São Paulo, porque eu havia pedido demissão da Eletropaulo, aí os investimentos que eu tinha feito, né,
mas mudaram, né,
não foram muito auspiciosos.
Sim.
E aí eu me vi, poxa, eu não tinha recebido bolsa ainda, que era a bolsa da Capes para estudar. E tinha uma amiga minha que trabalhava no SEAD, e ela falou o seguinte: cara, você não vai dar aula? Eu falei, puta, não quero ser professor. Depois eu acabei sendo professor na universidade, na faculdade São Camilo, e também no colégio, né? No colégio do estado. Eu falei, puta, por que você não faz pesquisa? Eu vou trabalhar com pesquisa. Eu falei, mãe, eu tenho vários amigos que trabalham com pesquisa na faculdade, trabalhavam no Datafolha, no Ibope, no Gallup, na época que existia, Dataquista, que também não existe mais. E aí eu falei, mas eu não quero ser pesquisador, pegar prancheta, tomar sol, chuva, correr de cachorro, é isso mesmo.
É isso mesmo.
Aí eu falei assim, ela falou assim, não, mas é isso mesmo. Eu falei, não tem uma vaga assim de coordenador de pesquisa. Eu falei, você nunca fez pesquisa de campo.
Sim.
Eu tinha feito um projeto de pesquisa, né, claro. Paulo? Agora, você que já quer ser coordenador, a não ser que você montar um instituto de pesquisa pra você. Aí nesse dia eu falei, porra, legal, então eu vou montar um instituto de pesquisa.
Te deu uma boa ideia.
Isso. E aí depois, ao longo do caminho, essa pessoa foi minha primeira sócia, né, durante 3 meses depois.
Na primeira versão. Você falou
Opinião Pesquisa. Aí depois me juntei com outras duas pessoas, depois fui aquela coisa toda.
Ajeitando.
Aí a primeira sede foi em Carapicuíba, na Vila da Tâmara. Fomos pra Zona Leste, né? A última sede nossa foi na Demétrio Ribeiro, ali perto ali da Água Fria, Tatuapé. Até final de 98. Final de 98, eu falei, poxa, cara, segue teu caminho, eu sigo o meu. Eu já tinha feito uma carteira de clientes na região, eu abri mão desses clientes, vamos assim dizer.
Na região de São Paulo, você já tinha
isso. Feito e daqui um trabalho também, lá. Porque como eu já tinha nascido aqui, sim, o trabalho tinha,
você
já
tinha
nascido
trabalho
aqui,
na região.
Eu já tinha tido um trabalho na região. Então, na região, então já tinha todos os prefeitos, já eram clientes, aquela coisa,
sim,
toda e tal.
Legal.
E aí eu criei o Instituto Mas, com sede em Alphaville. E aí nós começamos já a abrir para outros segmentos também, que nós estávamos quase que exclusivamente na área de política eleitoral.
Que,
E aí o Instituto Mas, que é as iniciais do meu nome, Marcos Agostinho Silva, nós passamos a atuar na parte de mercado também, né? Então ficou uma coisa mais ampla, e nesse momento agora estamos ampliando um pouquinho ainda mais.
Sim, nós vamos falar daqui a pouco sobre essa ampliação. Então aí nasceu.
Aliás, ontem completou, se nós olharmos lá o registro na Receita Federal.
Sim.
Ontem completou 22 anos de existência do Instituto Mas. E do contrato social é do dia 3 de maio. Então, o mês de maio é o mês de aniversário do Instituto Mas.
Então, parabéns aí, né? por essa empresa, e tem dado muito certo aí, né? Tem o Marcos à frente, mas tem toda uma equipe que trabalha muito, eu sei disso, né? E tem feito um trabalho na região oeste principalmente, mas faz trabalho político, faz trabalho com empresas e vários ramos de atuação. Agora ampliando ainda mais esse leque aí, e o Marcos vai falar daqui a pouquinho. Marcos, vamos seguir aqui. Então, beleza. Mas assim, na política, o Instituto Mas teve um destaque fundamental, não é isso? Teve muitas, eu chamaria de vitórias, né? Muitos acertos, né? Porque o Marcos é o tipo do cara que ele pega lá no, os números, né, as porcentagens, depois ele faz uma comparação com a eleição, com o resultado oficial da eleição. E ele estava me mostrando até agora há pouquinho, um dos últimos resultados de uma eleição municipal, e batia tudo, né, Marcos? Mas eu sei que isso foi só mais uma vez, porque isso ocorreu várias vezes, né? Eu já ouvi várias histórias, o Marcos falando, olha aqui, me mostrando os números. Eu falei, poxa, Marcos, bateu mesmo. Mas assim, me diz aí, sempre tem aquela primeira pesquisa, né? Que você fala assim, olha aí, tá vendo? Eu sei que o Marcos já me contou várias histórias, e se ele quiser contar, fique à vontade, dele falar para um chefe de governo numa reeleição, falar assim, não vá, porque você vai perder a eleição. E alguns acreditam, outros falam, não, tal. Você tem uma história desse nível aí, que o cara acreditou ou deixou de acreditar e teve problemas ou não?
Nossa, são várias, a gente precisa
numerar de importância aí,
precisa,
né?
Precisa pensar, sempre tem uma que eu conto, mas é muito... Ela é muito batida, mas ao mesmo tempo ela é muito significativa para mim. No ano nas eleições de Itapevi, por exemplo, em 2004, a doutora Ruth liderava as eleições contra a candidata Dalvani Caramês, que era a esposa do chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, que era, na época, o João Caramês. Foi certo, muito poderoso, João. Político muito significativo da região. E a doutora Ruth era oposição. Ela liderava as eleições, né, as prévias, as, né, prévias nas ali. Pesquisas. E, só que na reta final, após uma reportagem que saiu na Rádio Bandeirantes, ela despencou, caiu. Né?
Sim.
E é muito difícil quando na reta final, no último mês, faltava 3 semanas para as eleições, ela tomou aquele X, né? Ela estava na frente, ela caiu e que estava
embaixo, inversão.
Subiu aquela inversão. E o que acontece é quando acontece na reta final, é muito difícil você reverter. Mas aí, e sobretudo quando, na véspera das eleições, surgem também as pesquisas. E na época tinha um jornal muito forte na região, o Jornal do Trem.
Sim.
Era um jornal que rivalizava com o Vrej. E na época os jornais, em 2004, eram muito fortes. Tinha uns jornais,
sim,
né? Sei lá, vou falar assim, vamos dizer assim, Jornal A Rua, Jornal... Correio Paulista, o Diário da Região, o Jornal do Trem, sim, o Jornal do Trem tinha o Jornal do Ônibus também, Página Zero.
Fortes, né?
E os daqui também.
Sim,
e os daqui também. Os jornais. Então era muito forte, porque não existia a internet, era muito forte. Então o jornal impresso era muito forte.
A informação estava ali, né, Marcos?
Então você imagina o seguinte: no Jornal do Trem, que era distribuído no trem, e espalhado todos os lugares, eles publicaram a pesquisa do IPP, Instituto Pesquisa Paulista, se não me engano.
Certo.
O jornal do Vrej Sanazar divulgou uma pesquisa do Ibope. Não, do Ibope foi do jornal do Kazumi.
Certo.
E outro jornal publicou uma pesquisa publicada por outro instituto, que era do Opinião Pesquisa, era do meu ex-sócio. E o único resultado de pesquisa, e todos esses três dava que a Dalvani estava na frente das eleições.
Certo.
Tá, e o meu resultado era o único que dava, que a doutora Ruth estava na frente das eleições.
Só se era contrário.
E a doutora Ruth, ela me chamou e disse o seguinte: olha, você garante isso? Eu falei, garanto esse resultado. Eu posso fazer, vai que vai dar. E deu o resultado. No ano anterior,
sim,
nessa mesma cidade, nós divulgamos o resultado lá no hotel Ville Garrode, em Alphaville. Os 5 prefeitos que seriam da cidade que seriam eleitos daqui da região. Inclusive, foi a primeira vez que um prefeito do PT foi eleito, divulgamos que o Paulinho seria prefeito aqui e tal. E nós íamos divulgar que a Dalvani estava na... Isso no ano 2000, 4 anos antes da doutora ganhar aqui desse episódio do Ibope. Que a doutora Ruth estava a 3 pontos apenas atrás da Dalvani Caramês. E nesse dia, nós recebemos, horas antes da divulgação dos resultados, a visita de 2 oficiais de justiça e um representante da Casa Civil, com mandato de segurança, dizendo o seguinte: se você divulgar, se você pronunciar a palavra Itapevi nessa coletiva, você vai preso daqui. Então, essa foi uma questão bacana. E o resultado deu exatamente aquele resultado
que
eu iria divulgar. Acabei até conseguindo divulgar posteriormente com uma liminar, que eu consegui fazer a defesa.
Mas
e tal.
No dia não.
Exatamente.
Por segurança.
Não consegui.
Né?
Mas, e até brincar, até o fulano, de vez em quando ele me lembra desse episódio, né? Ele fala assim: poxa, que na época o Gil, ele apoiava o Caramês.
Certo, é verdade.
E o Furlan apoiava a doutora Ruth. Aliás, eu havia feito essa pesquisa, a primeira pesquisa para a Ruth, a pedido do Fulano. Eu quero saber como é que está lá. Itapevi. E aí, chegaram dois resultados de pesquisa, a doutora Ruth, com esse resultado meu.
Sim, e o contrário.
E o contrário. Só que nessa altura já estava 38 a 38. Por seja, em vez de 35, já estava empatado. Então, se o Fulano tivesse apoiado naquele momento a Ruth, ela teria sido eleita no ano 2000, mas ele...
Faltou pouco, né?
O Gil chegou com outro resultado dizendo, não, mas quem vai ganhar é a Dalvani. Aí se juntaram. Então, são histórias, tem várias outras.
Tem muitas outras,
mas essa mais significativa porque foi lá no início. Só que desde lá até hoje, sempre independente do que aconteça, as pessoas não vão lembrar do que você acertou.
As pessoas vão esperar
a hora que você erra.
Parece a vida, né?
Parece a vida.
O jogador de futebol que sofre muito,
exatamente.
Né?
Exatamente. Ele pode ter feito tudo, mas se errar o pênalti...
Se você errar o pênalti, não pode errar.
Não pode errar o pênalti.
Não pode errar. Mas, Marcos, aproveitando esse gancho que você deu, falou aí um pouco sobre as pesquisas e tal, eu tenho uma pergunta um pouco complicada pra você, hein?
Manda lá.
Não sei, vamos ver. Bom, mas eu sei que você não foge de pergunta, então vamos lá. Você acha que uma pesquisa nesse nível, pesquisa eleitoral, muda resultado de eleição?
Não, uma pesquisa não muda o eleitor.
Não vai mudar.
Não muda o eleitor.
Não tem eleitor que vai lá e olha para quem está na frente?
Não, a pesquisa muda. Até aquela história: o livro não muda os homens. Né? O que muda os homens é o conhecimento que é adquirido através
da leitura
do livro. Então é o seguinte: é igual na internet. Quem fica brigando politicamente na internet é aproximadamente de 10 a 15% que se preocupa com essa briga. Esses 10 a 15% influenciam os demais. Então o que, que acontece? Se eu sou de um time, eu sou coordenador de uma campanha, sou cabo eleitoral, eu recebo um resultado desfavorável para minha campanha, eu fico desmotivado.
Sim.
Desde que esse instituto, ele tem a credibilidade.
Um exemplo prático.
Na eleição passada, fiz uma série de divulgação de pesquisas com o jornal Giro. Estão em Osasco. Na quarta-feira, Osasco. Que antecedeu as eleições, que era do domingo, eu divulguei os resultados das pesquisas. Divulguei o resultado. Sim. Várias cidades, Pirapora, Araçariguama, Osasco, etc e tal. Correto. O que eu divulguei na quinta-feira de Carapicuíba é que o Marcos ia ter 71% dos votos válidos. Ele teve 72% dos votos válidos. Ter divulgado que ele tinha 71% não fez com que ele aumentasse esses votos. Eu divulguei na quarta que o Rogério Lins ia ser eleito com X%. Ele teve exatamente aquilo. Em Cotia, eu divulguei que o Rogério Franco ia ter 20 pontos na frente do Formiga.
E aí?
Tá certo? No sábado, na hora do almoço, o César Tralli diz o seguinte: olha, Rogério Franco está caçado a candidatura.
Aí mudou o aspecto, né?
Você percebe o seguinte: a pesquisa não muda.
Sim.
Se não tivesse havido aquela notícia na Rede Globo, no sábado, o Rogério Franco provavelmente teria os mesmos votos apontados na pesquisa.
Correto.
Então é o seguinte, o fato de eu ter divulgado o Rogério Franco na frente das pesquisas na quarta não fez com que ele tivesse esses mesmos votos, porque certo. Houve uma interferência ali. Então, o que muda, não é a pesquisa que muda o voto do eleitor, é o voto do eleitor que muda o resultado da pesquisa. Agora, se você está numa situação muito parelha, muito dividida, onde você faz um uso maciço de compra de voto, ou... Então, você consegue reverter uma situação do segundo passar o primeiro, mas é por esforço de mídia, por esforço de militância, por esforço de recursos. Sim. E não que a pesquisa possa mudar essa situação. Entendeu? As pessoas não acreditam nisso, mas assim... Não tem como você divulgar um resultado com 10 pontos na frente, não adianta. Você perder a sua chave no escuro, Você vai ter que encontrar sua chave no escuro. Não adianta ir no claro que você não vai achar.
O Uno vai confirmar se as pesquisas seguiram um caminho, teve uma lógica e uma coerência.
A urna, na verdade, vai autenticar o que a pesquisa falou, ou não,
e,
né?
É, e a vantagem, né, e a adrenalina dessa, da pesquisa eleitoral é que quando abre a urna, você tem um resultado. Ou você é bom ou você não é. Não do ponto de vista da vaidade, ou sou bom ou sou não.
Sim.
Ou o resultado é bom, foi feito de maneira correta, ou é ou não é. Então, sim, graças a Deus, ao longo desses 22 anos, nós nunca erramos o resultado de pesquisa. E nós, nossa batalha é fazer com que a gente diminua cada vez mais a chance de errar o resultado.
Legal.
Entendeu? Porque essa é a nossa meta. Porque nós não fazemos nada mais do que nossa obrigação de entregar isso.
Certo.
Assim, uma obrigação da polícia é prender um bandido rendido, independente dele ter agredido ou não esse policial. Eu queria não polêmico aqui. Mas a função dele é essa. Ou então não vire policial.
Sim.
A função do médico é atender a pessoa e não e salvar a vida. Então, qualquer coisa. Então, por que que eu tô falando, nossa, é um erro médico? Por quê? Porque é raro um erro médico, mas, puxa, mas você não espera que o médico erre. Puta, o policial é pra prender e não pra...
Assim como você não...
E a pesquisa é pra acertar o resultado, quer dizer.
Não é pra errar.
Não é pra errar.
É igual o cara no pênalti, não é pra errar, né?
Muito embora tenha uma margem de...
Claro,
se você errar vários pênaltis, você vai estar fora.
Você tá fora. Você não serve pra bater pênalti.
Se você ficar matando ator direito, você tem que ir para funções administrativas.
Exatamente, que papo bacana, Marcos. Quero agradecer a sua presença, né? Não tá acabando não, mas já quero agradecer. O Marcos tirou um tempo na agenda aí, saiu do casulo, não foi isso? E
saiu,
veio aqui, tive
casulo.
A honra de receber ele aqui.
E só tá vim aqui, não é em demérito. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: poxa, você foi lá e não veio aqui.
Bom,
então, primeiro, né, também, né, antes de, né, no meio, eu quero falar aqui, assim, aplaudir em cena aberta, né? Acho que, e sobretudo nesse momento, nós temos que aplaudir e incentivar os empreendimentos. Eu fico muito feliz de ser acolhido nesse novo espaço aqui. Cada vez que a gente
se
encontra, a gente está numa situação melhor, né? E essa situação melhor é fruto de muito trabalho, então tem que valorizar isso. E, claro, tem outras pessoas que têm esse mesmo ímpeto que você tem. E a gente procura estar nos espaços, nesse momento, onde a gente tem segurança sanitária. Então,
exatamente,
fazer entrevista com máscara, uso de álcool gel, que vou, sim, usar daqui a pouco aqui, nós temos vocês falando. E eu fico muito feliz em poder ter essa segurança, estar aqui com vocês, as pessoas que me assistem, meus familiares, meus colaboradores, que eu voltarei para casa em segurança.
Com certeza, voltará em segurança. Nós estamos aqui em segurança, seguindo todos os protocolos. E quero agradecer ao Marcos aí, mais uma vez, por ceder, por estar aqui com a gente. Eu sei que quanto ele teve que lutar para estar aqui, e eu fico feliz dele ter me honrado com a presença dele aqui. Espero que seja do agrado dele tudo o que acontecer aqui. E com certeza com segurança também. Marcos, por aqui, eu queria falar um pouquinho, se você pudesse. Você aí está fazendo, está no finalzinho, eu acredito que, não sei se já finalizou, a pesquisa PRM, né?
Uhum.
E já está finalizado, 100 dias de governo aqui. Da nossa região, dos municípios da nossa região. Você fez alguns, não fez?
É, nós estamos adotando a seguinte estratégia comercial.
Perfeito.
E estratégia de mercado nossa, né? Então, a PRM, da qual você teve a participação muito importante em 2017, a PRM nós fazemos sempre no primeiro ano de mandato dos atuais prefeitos, que esse primeiro ano ele antecede a eleição majoritária para presidente, governador, senador e deputados. Então nós aproveitamos essa situação também para medir o cenário do comércio, o cenário da perspectiva econômica da região, né? E nesse momento de pandemia, nós tivemos que utilizar outras estratégias tecnológicas, inclusive, para realizar essa pesquisa.
Perfeito. Né? Que é outro braço do Instituto.
Exatamente. Exatamente. Então, e também até o tempo das coisas, né? O tempo da política é outro, tá mais lento. O tempo do mercado, do consumo, da economia tá mais lento, né? Então você tem todo um cenário totalmente diferente daquele cenário da PRM de 2017.
As coisas estavam acontecendo.
As coisas estavam acontecendo. E agora as coisas estão... É um refluxo muito grande. Então, a pesquisa dos 100 dias... Tem lugar que nós fizemos com 110 dias, estamos fazendo com 100 dias, temos duas pesquisas desenvolvidas agora. Inclusive, o próprio caráter dessa pesquisa agora é um caráter mais de orientação daqueles que vão usufruir desse trabalho.
Aí,
né? Não está voltada pura e simplesmente para uma divulgação de um ranking, né? Até porque numa situação dessa tem municípios que estão com uma dificuldade X ou dificuldade Y devido à pandemia e à falta de abastecimento, de leitos, de remédios, de vacinas. Coisa, né? Então o que a gente chama de fatores exógenos, que estão fora da administração, interfere em muito.
Com certeza.
Interfere em muito no desempenho dos administradores. Então, o que nós temos feito, e está sendo muito interessante, é avaliar paralelamente esse cenário para as eleições de 2022, avaliar como que é a perspectiva de consumo para o Natal. Nós estamos começando a pesquisar qual a perspectiva de produtos, serviços e movimentação para o Natal. Quando nós começamos o projeto dos 100 dias, a gente ia medir para o Dia das Mães, que é a segunda maior data do ano.
Sim.
Né? Mas você imagina, quando nós ia começar a fazer isso, quer dizer, toda a perspectiva do consumo para o Dia das Mães, ela foi revertida, foi transformada. Então, nós, e você é sabedor disso, né? Militante disso, como empresário, de que nós temos que nos adaptar às situações. Sim. Só que isso está sendo muito interessante porque acelerou o processo de discussão de novas formas de coletar dados, que não seja apenas a presencial, que é a pesquisa que a gente usa mais, a de ponto de fluxo, né? Nos bairros espalhados pela cidade, e também nas residências. E agora nós estamos nos aperfeiçoando, já entrando nessa situação, em outras formas, porque pode ser que essa pandemia ou mesmo as exigências do mercado peça que a gente continue aprofundando esse outro tipo de outra forma de coleta.
Legal. E aproveitando esse gancho aí, vamos falar um pouco sobre o que o Instituto Masa aí tem de novidades aí nessa área, principalmente de tecnologia. As pesquisas estão mudando um pouco, não é isso? Tem algumas abrangências aí. O Instituto Masa agora também trabalha, antigamente só trabalhava na rua, né? Pranchetinha, como você falou, sol e chuva. Hoje está mudando um pouquinho. A prancheta foi substituída, é isso mesmo?
Exatamente, ela foi substituída e está num pedestal, né?
Pedestal.
Essa prancheta, ela ajudou a alimentar muitas famílias, alimentou mais que isso, alimentou sonhos. Essas pranchetas, elas têm história ali, tem literalmente suor, em alguns casos sangue, alguma mordida de cachorro, alguma situação. Eu mesmo já fui atropelado no começo, fazendo pesquisa, eu fui coordenador das minhas pesquisas também, para ter a certeza de que estava sendo feito da maneira correta, enfim. Eu fui atropelado por uma bicicleta uma vez, né? Eu fui atender um pesquisador, a bicicleta me atropelou. Então, desde 2017, você acompanhou isso, nós fizemos o lançamento da Masa Inteligência.
Exato.
Que o Masa Inteligência, há 4 anos, cinco anos, ela, no final de 2016, começamos a fazer estudos para substituir a prancheta. A princípio, o trabalho presencial continuou, sim, mas em vez de usar papel, né, nós usamos os aplicativos. E esses aplicativos, eles foram melhorando a tal ponto que hoje um cliente é permitido ao cliente acompanhar online o deslocamento dos pesquisadores em campo.
Para saber onde
está, para saber o check-in e check-out. Né? Eu apresento para o cliente encontrar. Naquele bairro são realizadas 18 entrevistas. Então, ele tem condições de saber se pelo aplicativo qual o número do pesquisador que está ali. Ele não vai ter acesso a quem respondeu.
Claro.
Mas ele vai ter acesso a ver, opa, foi descarregada tal informação aqui, tal. Então essa localização facilita bastante pra gente, porque a gente consegue economizar ao fazer o controle, mesmo assim não dispensamos o coordenador. E também acrescentamos agora a pesquisa por tracking, que é a pesquisa feita por unidade remota de atendimento. É mensagens enviadas robotizadas para uma lista de telefones que elas são estratificadas. O que significa isso? Eu preciso saber quantas entrevistas eu vou realizar, quantos disparos de telefonemas eu vou utilizar para obter uma quantidade de entrevistas, sei lá, no Jardim Gabriela. Precisa estar 40 Jandira. Pessoas no Gabriela, em Jandira. Então eu vou disparar uma quantidade X
naquela de telefonemas. Área, né?
E isso vai ter que cair como um gaveto, igual aquelas bolinhas de sorteio, né? Vai ter que cair. Opa, você tem tanto. Homens aqui, mulheres aqui. Isso. Faixas etárias aqui. Bairro aqui. Então, isso me permite ter uma proximidade de resultado e fidelidade de resultados tal qual fizesse presencial. E como eu consigo isso? Espetando isso também no GPS e telefones, também fazendo uma ponderação de dados com estatístico, também contando com auxílio de profissional na área de geografia. Então isso me dá segurança. Só passamos a usar isso esse ano. Entendi. Depois de ter testado e tendo acompanhado os outros resultados de tracking dessas eleições de 2020. Então, nós temos segurança de apresentar esse resultado e também temos um outro serviço agregado em pesquisa de telefone também, que não é unidade remota, é um pesquisador numa central de telefone, certo. Tá? Ou também de unidades celulares, onde um pesquisador, pessoa física, liga por um outro entrevistado também, pessoa física, e me permite que eu envie a essa pessoa, não só minha voz, mas que eu envie imagem para as redes sociais, onde ele pode escolher num disco de opções de candidato, por exemplo, ele pode apontar, é esse, aquele, aquele outro, ou então uma imagem de embalagem para que alguém escolha numa pesquisa de validação de uma mudança de embalagem, ou mesmo uma voz, ou mesmo um pequeno vídeo para se avaliar uma propaganda. Então, são necessidades que a pandemia, o que eu levei 4 anos para implantar o aplicativo de pesquisa presencial, eu levei 1 ano para acoplar toda essa tecnologia e juntar outras coisas num ano só. Então, a pandemia, ela exigiu isso daqueles que querem empreender nessa área.
Exigiu mais ainda, né?
Mais ainda, fora a sanidade mental.
Eu costumo dizer para os meus amigos, para as pessoas que vêm, participam, que a gente participa aqui no estúdio também, né? Eu costumo dizer o seguinte, a pandemia, ela veio separar algumas coisas assim, mas o mais importante, eu acho, e o Marcos está fazendo direitinho, é quem na pandemia conseguiu, de alguma forma, se adaptar a esse novo, chamado de novo normal. Não aquele que ficou em casa esperando que as coisas ficassem normal, mas ele fez a coisa de uma forma que ele se adaptou a esse novo normal. Então, assim, quem hoje... o Marcos, por exemplo, a gente estava conversando, mudou as estratégias. Hoje o Marcos tem lá o podcast, tem as formas de comunicar, não é isso, Marcos? Antes o Marcos, eu conheci ele há algum tempo, o Marcos rapaz, acho que ele rodava pelo menos uns 150 km por dia, não é isso, Marcos? Em reuniões aqui e ali. Hoje ele consegue fazer uma reunião por aplicativo, usando o Zoom, tem seu conteúdo na internet, e isso também mudou. Foi uma mudança brusca, não foi, Marcos? Como é que foi isso para você? Chegou um dia e falou assim, aquele modelo não serve, vamos ter que mudar.
Olha, essa nós já vimos nesse processo. Você
estava no processo.
Só que era um processo mais lento.
Caminhando, né?
E a gente... Eu me lembro de uma frase, eu estava comentando com você, que no início, que minha família está na região há 75 anos. E quando meu avô saiu de São João da Chapada, isso minha tia contando isso para mim, já falecida, minha tia Tina, ela diz, a frase, meu avô saiu de lá dizendo a seguinte frase, quando ele fechou as portas, subiu lá,
sim,
ele falou assim, olha, como que é? O cedo não pede licença ao tarde. Entendeu? Ou seja, o novo não pede licença ao velho. Eu preciso passar, eu preciso ir. O passado tem que ficar. Eu tenho que seguir. Eu tô saindo de São João da Chapada, legal, é ótimo, maravilhoso, queria minha família aqui, agora tô indo para um outro lugar, que eu não sei onde é, mas eu sei que eu vou conseguir, porque eu já tenho uma história.
Claro, claro.
Eu tenho uma história,
claro.
Quer dizer, ele não mudou a raiz dele, o jeito de pensar, a rigidez dele, o empreendedorismo dele, que era empreendedor, era tropeiro lá de burro, levava mantimentos para os comércios, enfim. E ele veio para cá fazer a mesma coisa, só que ele se reinventou, ele veio para São Paulo, numa outra realidade, teve que interagir com outras pessoas. Da mesma forma, o Instituto Mas. O que nós fizemos é olhar quem que é o novo. Então, exato, quando meu filho fala, pai, não se entrega mais, ninguém usa mais o papel, o relatório, você está imprimindo o relatório? Você está imprimindo 200 páginas? Vamos extrair daí um relatório mais visual e mais interativo, para que você possa fornecer mais informações, mas que você já vá direto ao assunto, né? A coleta de dados, né, a tabulação de uma pergunta aberta, porque a dificuldade de uma pesquisa é quando a pergunta ela é fechada, sim ou não, é fácil. É
tranquilo.
Aí todo mundo é pesquisador. Na coisa pergunta assim, por que você disse sim? Por que disse não?
Aí complicou.
Aí começa a complicar. E cruzar essa informação também é um pouco mais complicado. Então, essas informações, essas tecnologias, elas facilitam um pouco pra gente, só que nós temos que nos adaptar e você tem que olhar o novo. Então, um podcast, na verdade, é uma ferramenta velha, mas com tecnologia nova. Podcast é entrevista de rádio.
Nada mais, nada menos que isso. É uma atualização, exatamente, né?
Só que o cedo não pede licença ao tarde.
Sim.
O novo não pede licença ao velho. E a gente vai indo. Se você não respeitar isso, se você for arrogante com a realidade, você acaba perdendo o terreno. E no caso nosso, de empreendedores, é perder dinheiro.
Exato.
Nem todos têm o privilégio de ter as oportunidades, a caminhada que a gente teve. Não é fácil, né? Mas nós conseguimos fazer isso a partir do momento que... No Covid, opa, época de eleição. Tá certo? Veio o Covid. Eleição vai ser adiada? Não vão ser adiadas. Vão ter que fazer o quê? Então vão ter que começar a fazer pesquisas por telefone para avaliar como a população está entendendo isso e assim por diante. E aí você vai tendo contato com fornecedores, novas parcerias e por aí vai. Como nós estávamos vendo aqui dos áudios do meu podcast. Puxa, dá para fazer melhor? Dá para fazer melhor. É uma ferramenta boa? É. O que, que eu tenho que fazer? Me aproximar de pessoas que têm expertise. Um tem expertise da comunicação, do processo, do planejamento da comunicação. Outro tem expertise da técnica de transformar essa comunicação em algo audível ou num visual melhor, numa imagem melhor. Então, a gente tem que acoplar isso às nossas atividades. E eu, graças a Deus, tenho conseguido fazer com a ajuda de Andréia Soares, que é minha esposa, né? E gestora da agência Seu Mercado. Sim. E com meu filho, Marcos Agostinho, que é o que deu start para essa questão do Mais Inteligência, que está ali aprendendo com a gente, eu aprendendo com ele num ambiente de trabalho e respeito.
Uma troca, né,
uma
ali,
troca,
né?
Uma troca. E com isso, Antônio Carlos, finalizando aqui, o bacana é, essa pesquisa de 100 dias eu consigo fazer em Belém do Pará, daqui. Sim. De Jandira, ou de Carapicuíba, ou de Alphaville, né? Nós estamos fazendo uma pesquisa no nível nacional no setor de cosméticos. Então eu tenho condições de fazer, de validar uma embalagem, tal, tal, tal. Então talvez se eu não tivesse me jogado para isso, né, eu não teria condições de atender esse cliente. Como fazer presencial? Porque eu estaria na minha cabeça que só posso fazer presencial.
Se eu for até a Bahia, por exemplo.
Exatamente. E agora não, dá, eu, né, consigo fazer de maneira remota.
Bom, muito bom. Parabéns, Marcos. Aí esses são inovações para a empresa, né? E o empreendedor, como você disse, tem que buscar isso quando? Todo o tempo. Né? E na pandemia é muito maior essa busca, que é uma busca também por sobrevivência para a maioria dos empreendedores, né, Marcos? Beleza. Marcos, para a gente matar aqui a pau, como isso por aí, vamos falar um pouquinho sobre eleições 2022. As eleições aí, principalmente, vamos focar um pouco mais, né, na questão do governo estadual.
Sim.
Né? O governador, vamos focar em São Paulo, que é a nossa região, né? E nós temos aí, não é só boato, mas são pretensos candidatos nesse momento, principalmente, né? Nós temos aí na nossa região, se destacando aí no nível das conversas, né? Na verdade, dois candidatos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa eleição e se focar um pouco mais aqui na nossa região, a região oeste, se você acha que a nossa região conseguiria, de fato, lançar um nome para governador. E se ele teria um êxito, não digo nem uma vitória na eleição, mas se ele seria um bom nome, vamos dizer assim, entre nós aqui, seria um bom nome, um desses dois nomes que você sabe, e eu gostaria que você citasse, da nossa região, seria um bom nome para disputar a próxima eleição para o governo estadual?
Bem, eu tenho que fazer essa... Vou procurar ser breve,
objetivo. Eu sei que a pergunta é complexa.
Vou procurar ser breve, objetivo, vou esquematizar a resposta. Vamos lá. Eu vou primeiro traçar o panorama de quem são os pré-candidatos hoje mais fortes no governo do estado de São Paulo. É inegável que o candidato mais forte hoje do estado de São Paulo, não estou falando em termos de números de pesquisa, chama-se Rodrigo Garcia. Por que Rodrigo Garcia? Rodrigo Garcia era do Democratas, o Democratas rachou, tá certo, e... E rachou mais pelo fato do Dória ter atraído o Rodrigo Garcia para o PSDB.
Certo, hoje, esse é o primeiro fato.
Hoje, hein? Rodrigo Garcia é do PSDB. Tá?
Você acha que hoje é o nome mais forte?
Esse é o candidato do João Dória.
Certo.
Por acordo, etc. e tal, do João Dória. Como talvez o João Dória não conseguisse, ele não quis ficar na mão do Democratas. para ter que negociar para ele ser o candidato. E ele teria resistência dentro do PSDB, mas por que não um candidato do PSDB? Quer dizer que o candidato do PSDB, o governador do PSDB, que é de São Paulo, vai sair, vai abrir mão de disputar a reeleição para se candidatar a presidente da República. E não vai sequer apoiar um candidato do PSDB. Então, resolva esse problema. Rodrigo Garcia, vem pro PSDB. E aí? E agora?
Como é que faz?
Tá? Do outro lado, nós temos PSOL e PT. Porque o PSOL Boulos foi muito bem votado. Um desempenho extraordinário. E se o Lula fizer um arranjo e tirar o Haddad da jogada, o PSOL vai vir babando. Sem contar o PT. Fora isso...
Agora só um parênteses. Você vê uma união aí, de alguma forma? PT e PSOL ou não?
Sim, impossível. Sem dúvida.
Você acha que...
Sem dúvida.
Você acha que o Haddad...
Sem dúvida, porque é o seguinte. Que o PT não pode se permitir ter defecções na esquerda. E por que eu tô dizendo isso? Porque o Boulos deu uma surra no candidato do PT, que foi o Tato em São Paulo.
Certo. Foi para o segundo turno, inclusive.
Exatamente. Porque se ele tivesse pego o Covid, tivesse ido pro debate, talvez ele fosse para eleito prefeito da cidade.
Tá vendo como
no debate da
Globo. Uma circunstância muda.
Que era o debate matador, tava subindo nas pesquisas.
Ele tava com Covid.
Pegou Covid. Então, e não foi. Né? Há aqueles até que achavam que ele devia ter omitido isso. Mas ele fez esse cálculo. E vai usar isso para governador do estado. Eu não sou irresponsável, blá, blá, blá. Ele vai ganhar. Então, mas quem que votou no Boulos? Foi eleitor do PT. Eleitor do PT. Então, assim. Eu preciso tirar o Boulos da jogada com uma compensação grande. O que vai fazer o Boulos não ser candidato a presidente? Ele já foi candidato a presidente. Foi bem, está bem no debate. Só que ele vai tirar 5, 6, 7% do Lula. Esse que o Boulos vai tirar pode ser que seja o fundamental para o Lula talvez ganhe até no primeiro turno. Ok? Então, o Haddad, como você é parceiro, sai fora, vem ao Senado... Escolhe o ministério que você quer. E o Haddad nem gosta disso mesmo, de executivo. Ele não gosta disso. Não gosta. Não vai achar ruim. Não vai achar ruim.
Aceita numa boa.
O França, tô conversando muito bem com o Geraldo Alckmin. Ele pode mudar de partido. O Alckmin pode vir pro Podemos, pode vir pro PDT. Há um arranjo a ser feito aí. Certo. E aí eu começo essa discussão com a visita do Alckmin aqui pro Furlan. O Alckmin vem visitar o Furlan... justamente na tentativa de demovê-lo da ideia de ser candidato ao governo do estado. Pô, se você vir, você me quebra. Porque já tem o candidato do Dori.
Sim, já é.
Já tem eu também no PSDB. Porque naturalmente, o eleitor do PSDB, o eleitor de Senna, vai escolher quem? Rodrigo Garcia ou Alckmin? Se eu sou tucano, de carteirinha, eu escolho o Geraldo. Bom, aí dentro desse cenário, aí vai surgir, já temos... O Rodrigo Garcia e o Alckmin do PSDB. O Furlan do PSDB, prefeito de Bariri, e o Elvis do PSDB. Bem, vou falar só desses dois.
Sim.
O Furlan está no seu sexto mandato?
Quinto ou sexto, né?
Sexto mandato.
Sexto mandato, é verdade.
Sexto mandato.
Como prefeito.
Já foi deputado federal, sim, deputado estadual, tem a única deputada da região, e o terceiro mandato... Então, comparando, isso não estou desfazendo, não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas você pega o currículo do Furlan e o currículo do Elvis, com todo respeito, tempo Elvis, nossa, isso não está em discussão. Não dá para comparar.
É, o Furlan é o grande aqui da região, né? É o grande líder político da região.
Agora, mais uma pista, você completa a pergunta que você vai fazer.
Ele é o grande líder da região, mas... Eu acredito que também, além de ser isso, você deu uma receita que eu acho que é fato. O tempo de política que ele está, né? Todo esse conhecimento. E ele já foi convidado outras vezes para ser. E até o momento não aceitou.
Não, enfim, ele até se sente tentado, mas eu vou aí, só
pra é que eu campo, quero, mas não quero, né?
Para entrar no campo dessa... porque essa que é a questão. Sim. Poxa, mas o Elvis e o Fulham, puxa, o Elvis... Nossa, é excelente, uma administração super avaliada, né, e tudo, aquela coisa toda, né, até uma, é fruto do acaso ele ter sido prefeito, que era pro pai dele ser prefeito, né, foi fruto do acaso, sim, né, e talvez tenha sido um desempenho melhor que o pai, porque ele foi muito, talvez fosse mais moderno, mais novo que o pai.
Inovou muitas isso. coisas, ué.
E aí tem uma coisa que, se fosse, pelo menos dentro do PSDB, correlação de folha dentro do PSDB. É, e aí eu até acho, e aí vamos por partes. Esse hospital regional que está sendo construído aqui havia sido prometido para o Elvis em Santana. Ok? Sim,
ok.
Prometido para o Elvis. Bruna e Furlan. Peraí. Onde está o deputado federal aqui? Onde está a maior população? Onde é onde foi a maior sobrecarga da Cacunda dos municípios que utilizam...
Queira ou não, Barueri é um
suporte. Vai me desonrar se o deputado federal não foi aqui. Então, de alguma forma, reza as lendas, os bastidores, que Furlan vai... Toma aqui, desculpa. Então, em tese, vamos passar moleque. E aí, vamos para uma outra esfera. Ok. Esse hospital vai ser inaugurado em 2022. É um hospital estadual, mesmo com recursos do município, etc, etc, etc. Só que a gestão política para o funcionamento e o custeio do hospital é do governo do estado. Você acredita que o governador do estado vai dar essa arma para o Furlan? Eu trouxe o hospital, papapá, e deixar ele não capitalizar esse hospital regional?
Imposto, né?
O Rodrigo Garcia vai dizer o seguinte, olha... A gestão do Rodrigo Garcia, como vice, como secretário, não sei das quantas, é que propiciou isso. O hospital regional vai ser bandeira do governo Dória e não de um candidato de oposição ao Dória. Não tem lógica.
Não tem nenhuma lógica.
Não tem lógica. Então, eu acredito até que aquela live que foi feita, onde deslanchou as obras, foi... Assim, ó, Você vai e continua. Não, eu parei. Então, beleza. Então, vamos soltar o resto do recurso pra soltar.
Tô liberando dinheiro.
Tô liberando, então. Então, tô liberando.
Sim. É, olhando dessa forma, não tem outra expectativa. Até porque, você tem analisado também, o vice do Dória tem aparecido bastante.
É estratégia. Dória
é estratégia.
Estratégia. Né? Você tira o Dória da função.
Tira o Dória, porque também
muita porra, desgastou a imagem, desgastou. E do limão uma limonada, se tira e coloca um outro, substitui, porque ele venha a ser uma. Ele vem a ser uma possibilidade real. Você tem que aproveitar. Aliás, essa questão desse espaço de exposição do Covid é que fez que alguns prefeitos que não estavam tão bem na sua gestão conseguissem mostrar bons resultados e conseguissem reeleger nas eleições agora de 2020. Sim. Então. Essa situação, respondendo concretamente, igual na CPI, sim ou não?
Sim, Ana.
Você acredita que o Furlan vai ser candidato a governador? Não. Você acha que ele merece? Sim. Que ele tem currículo? Sim. Você gostaria, pô, se o Furlan há 28 anos, você acha que ele teria capacidade para isso? Com certeza. Muito mais que o Dória. Você acha que o Evo vai ser candidato a governador? Não. Ele teria condições... teria que ralar um pouco do ponto de vista de ganhar mais musculatura. Ele tem competência? Sim. Ele tem sabedoria? Sim. Ele é merecedor? Sim. Mas tem uma fila.
Tem uma ordem para as
coisas. Tem uma fila. E essa fila ainda não chegou no Observa. Ele vai chegar. E para que ele entre de fato nessa fila, o pai tem que se reeleger... Ele tem que ver para qual cargo ele vai disputar e ganhar bem.
Algumas coisas têm que acontecer.
E o prefeito da cidade dele, que ele suou para eleger, tirou da cara da manga,
tem que ter
um bom desempenho. Então, são todas correlações...
Para a coisa funcionar.
Ninguém
acorda de manhã e fala, vou ser candidato a governador.
Então, né? Eu posso responder sim ou não, mas você percebe que para responder sim ou não, complicado. Você tem todo esse contexto aí.
Sim, mas foi, eu acho que deu para entender, foi muito bem explicado. Eu partilho da mesma opinião, falar a verdade pra você. Eu acho que é uma coisa que às vezes se joga, até vamos chamar assim, né, de alguma forma. É um desejo, é um sonho, mas tem um momento pra acontecer. Sim. Eu acho, por exemplo, pros dois, mas mais pro Elvis, pro futuro, quem sabe? Você não acha que no futuro tem mais chance? É o que você falou. Aliás, o Marcos disse muito bem. É uma fila. É só aguardar. Se a coisa correr tudo bem, sua vez vai chegar.
E a política é fila.
É fila.
Política é fila.
Bate-papo muito legal aqui, gostando bastante desse bate-papo. Quero agradecer, agora sim chegamos ao final, né? Chegamos ao final dessa entrevista. Quero agradecer ao Marcos, né? Do Instituto MAS. Obrigado aí por estar conosco, por essas palavras aqui, orientação a nós todos aqui. E o Instituto MAS aí, você pode... O Marcos vai dizer aqui o endereço daqui a pouco, das redes aqui. E você pode ir lá conferir. Olha, eu convido você a conferir lá a página do Facebook, tem lá os episódios do podcast. Tá um melhor que o outro, né, Marcos? Cada vez o papo vai fluindo de uma tal forma. Eu só tenho uma dúvida, porque eu vou ter essa dúvida também no momento desse programa também, que é como condensar isso e distribuir, porque o assunto, né, fica bastante extenso, mas é muito importante isso. Marcos Agostinho, queria que você desse aí suas considerações finais, e fica aqui meu agradecimento à empresa, e falar que a gente está aqui juntos para trabalharmos aí por isso, e o Marcos, quando ele tiver alguma coisa nova, uma pesquisa nova, ele vai voltar aqui novamente para falar com a gente aí sobre essa pesquisa, sobre o que o Instituto Mas anda fazendo por aí.
Então, Carlos Coria, muito obrigado pelo convite. Cruzamos nos estúdios aqui com Oliveira Brando, né? Quero mandar também aqui um abraço para o Segantini, atual secretário.
É um grande abraço, cultura, aproveitar de, também o Segantini.
De cultura de Jandira.
Cultura de Jandira.
É. Quero mandar um abraço também para o Sato, né? O Agime Sato, prefeito da cidade. Eu sou morador e cidadão jandirense. Então, como cidadão jandirense, eu só tenho a torcer para que as coisas deem certo aqui. Também para o vice-prefeito Pitty, também para o Walter, que é secretário, atualmente secretário de
Planejamento.
De planejamento,
enfim. Grande abraço para vocês.
E, sobretudo, as pessoas que vão nos assistir, que vão nos ouvir,
sim,
que,
você
que nos acompanham, pelas nossas redes sociais, começando lá pelo Vamos nosso lá. Site www.institutomas.com.br, tá certo? Vou fazer aqui um merchan aqui para a Sparnet, o Cido e a Ana. Em especial também para a nossa equipe lá, o Marcos Agostinho Filho, que cuida nossas redes sociais, o nosso site. Lá você vai ter o link para todas as nossas redes sociais, para o YouTube. Esse vídeo provavelmente vai estar no nosso
YouTube também. Com certeza, vai estar compartilhado lá.
E aí eu gostaria de parabenizar você, né? Nós aí já ultrapassamos uma década de bom relacionamento. Verdade. E é sempre essa torcida é mútua e a gente sempre cresce e aprende cada vez mais que a gente está aqui. Obrigado pela oportunidade. Estar à disposição com essa segurança aqui que me deixou à vontade, né? Foi a primeira bate-papo que eu estou fazendo aqui nesse ano, se não me engano, acho que presencial, acho que é a primeira. Legal. Depois dessa bagunça toda da segunda onda, tá bom? Mas é um prazer estar com vocês aqui. Espero que vocês gostem.
Tá joia. Agradecer ao Marcos, o Marcos realmente falou, é a verdade, tá aqui realmente pela amizade, eu sou muito grato à amizade dele aí, e sempre nos acompanhando aí, sempre nos eventos estamos juntos, eu dando uma força quando ele precisa, quando eu preciso ele também tá aqui nos ajudando na Rádio Astral, mandar um abraço pro pessoal da Rádio Astral também, que sempre participa com a gente também, tá bom? Para vocês que ficaram conosco até agora, agradecer a você e contar com você no próximo programa, tá bom? Que tudo possa correr bem para você durante essa semana e que você realmente possa ficar ligado nos nossos canais também. Mídia Oeste, esse é o estúdio Mídia Oeste. Aliás, se eu perguntar pro Marcos, e aí Marcos, primeira vez no estúdio, gostou do estúdio?
Olha, eu sabe que eu sou um frequentador assíduo de estúdios, né? Muitas entrevistas, né? E a gente, nesses momentos a gente tem visto a importância que tem hoje a questão das mídias, né? De você ter uma produção boa, você ter uma imagem boa, qualidade de som, iluminação, né? E com essa questão do trabalho remoto, do trabalho online, das redes sociais, a gente tem visto a importância do profissionalismo. Então, fico muito feliz em estar aqui num ambiente, em primeiro lugar, seguro, aconchegante, tecnicamente dentro dos padrões que a gente procura e necessita para fazer um trabalho. Então, assim, não há distinção desse estúdio, Carlos, com os estúdios que a gente costuma frequentar, para mídias sociais, de jornais, de TVs. A gente fica satisfeito em saber que na nossa região a gente tem possibilidade e o prazer de contar com serviços de excelência. Então, a gente sempre aprende. Então, todo mundo, assim, ó, eu convido vocês, quem está fazendo um trabalho e quer ter um parâmetro de saber se o que está fazendo está correto ou não em termos de vídeo, áudio, iluminação e som, vem para cá conhecer. Você entendeu? Então, é importante. Então, os ajustes, assim, só desse... Antes da entrevista, né, cara?
Sim,
batendo um papo. Só do que nós batemos um papo assim, informal, eu tenho condições de... Falei, puxa, eu preciso... E sem contar que, quando essa onda baixar um pouco mais, que tem de Covid, com certeza eu quero fazer algumas coisas fixas aqui.
Com certeza.
Porque isso me dá me dá segurança de que a qualidade vai estar de acordo com. E não, e aproveitar e melhorar o que a gente já tem. Então a gente está começando nesse. Nós não somos do ramo.
Sim,
de vídeo e tal. Nós utilizamos isso. Só que nós precisamos ter um instrumento de a altura do trabalho que a gente oferece. Então, se as pessoas esperam um trabalho de qualidade nosso na área de pesquisa, o nosso visual, a nossa imagem, o nosso som
tem que ser bacana
tem
também.
Tem que ser no mesmo nível. Tá, e eu fico feliz em saber que temos isso à disposição.
Eu que fico feliz de receber você aqui. E, como o Marcos falou, vem conhecer o estúdio. Você está convidado também a conhecer a nossa estrutura, fazer o seu trabalho aqui. Eu costumo, o seu projeto de audiovisual aqui acontece no Estúdio MIUS. Muito obrigado, até mais e até a próxima.